I'm turning now to the Gospel of Mark, chapter 8 and verse 22.
Eu me volto agora para o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Marcos 8, 22. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E o nosso assunto de hoje é Cristo dá conselhos àqueles que o buscam. E esta é uma lição sobre esperança para aqueles que já começaram a buscar a Cristo. É um milagre que é registrado apenas no Evangelho de Marcos. Um de dois milagres que são apenas exclusivos ao Evangelho de Marcos. Temos aqui o relato de um homem que era cego. Ficou cego, talvez por doença ou acidente, alguém que não parece ter nascido cego, porque a narrativa fala de sua restauração ou reconstituição no grego, implicando, dando a ideia de que ele não tinha sido sempre cego. E é claro que naqueles dias, naquela época, não havia esperança para os cegos, não havia cura, não havia nenhum meio de recuperar a visão. Então, a cegueira era sempre um caso sem esperança. E ainda assim, essa foi uma das vezes em que Cristo operou de maneira miraculosa, concedendo cura. Mas esta passagem é singular no Novo Testamento. Há apenas um milagre registrado que foi executado em estágios, e é esse milagre. E é até bom que haja apenas um. Todos os milagres do Novo Testamento foram instantâneos em seus efeitos. A palavra de Cristo, independente do método em que ele escolheu, a pessoa sempre era curada e permanecia curada. Mas neste caso em especial, houve dois estágios para a cura. Bom, isso é algo valioso, porque se houvesse mais do que um, bom, você então imaginaria. Alguém diria que Cristo era falível, que ele precisava tentar isso ou tentar aquilo antes de conseguir algo. Portanto, há apenas um, e porque há apenas um, entre todos os muitos milagres de cura feitos por Cristo, nós sabemos que isso foi feito dessa maneira por um propósito. Há uma lição nele, grande significância, tanto a aprender, apenas um. Ele era infalível. Então, o fato de ele ter escolhido fases ou estágios para a cura nos ensina algo. Bom, agora, algo que precisamos entender sobre todos os milagres, eles eram lições, eles eram retratos. De fato, as pessoas eram curadas, sim, qualquer que fosse a doença, eles eram completamente curados e, sim, eles eram feitos por Cristo a partir de um sentimento de compaixão, e há muita indicação disso no registro do Evangelho, como o Senhor sentia compaixão por essas pessoas, e ele era Deus, o Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, que veio, entrou num corpo humano, em personalidade humana, para ser o nosso representante, mas o seu coração de amor se movia, e ele curava, sim, por compaixão, e fica também claro que ele curava, ele fazia esses milagres, coisas que nenhum homem conseguia fazer, a fim de demonstrar que ele era divino. Então, há dois propósitos, mas também há outro propósito, porque a Escritura nos diz isso, e é o seguinte, que eles também são retratos da cura espiritual, pois nós sabemos que o olho é universalmente, e na história todas as sociedades, ele é o símbolo do entendimento, do conhecimento. E se a cegueira, então, é curada, isso indica que há também cura espiritual, não apenas cura física, restauração da visão, mas também há um derramar de entendimento espiritual. E todo o milagre de cura, a maneira em que eles eram executados, a maneira em que o Senhor executava esses milagres, fala de seu grande poder para trazer pessoas à conversão, à transformação, reconciliação com Deus, cura espiritual. Sim, pois há almas mortas, dormentes, que são ressuscitadas, levadas à vida, e assim passamos a ter vida espiritual, ter comunhão com Deus, relacionando-nos com Ele, nós somos abençoados por Ele, pertencemos a Ele. Cada cura física é, em si própria, uma demonstração do poder de Cristo em curar espiritualmente. Bem, isso nos leva a uma interpretação, por exemplo, do entendimento dessa parábola, porque o fato de que ele foi feito em dois estágios ou em duas fases, é uma indicação de que a cura espiritual normalmente opera-se dessa maneira. Quando nós somos convertidos por Deus, normalmente há um tempo de preparação, quando o nosso coração é movido e Deus nos faz pensar e o nosso entendimento é transformado e nós começamos a entender a nossa necessidade de vida espiritual, começamos a entender algumas coisas do Evangelho e começamos a ter o desejo de buscar a Deus, e se vai aquela atitude hostil contra Deus e a oposição contra Deus e contra o crer em Deus e a verdade. Em todas as nossas perguntas difíceis, sim, parecem tão tolas e pequenas nesses momentos. E essas coisas se tornam reais a nós. Mas normalmente há um tempo antes de nós completamente entendermos tudo e nos arrependermos dos pecados e nos entregar a Deus e encontrá-lo. E recebendo então a vida nova. E isso é o que esse milagre menciona, é disso que ele trata. Temos aqui uma cura dupla, uma restauração de visão, e é uma grande ajuda e conforto a todos aqueles que estão buscando ao Senhor. Será que você o encontrará? Será que suas preocupações e a sua nova abertura ao Evangelho e à verdade, será que a preocupação sua sobre o perdão de Deus te levará a uma experiência espiritual verdadeira e a conversão? Bom, esse milagre fala disso, trata disso. Então, à medida que lemos este milagre, eu mostrarei alguns paralelos. E esse é o propósito. E não há nenhum outro propósito em uma cura dupla e restauração de visão ao cego. Mas ensinar esse tipo de coisa. Então, versículo 22, e chegou a Betsaida, que Betsaida havia duas, bom, há argumentos dizendo ser uma ou outra, eu não discutirei isso nessa noite, e ele então chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Quem o trouxe? Bem, pessoas que se condoíam de sua situação, talvez membros de sua família, pessoas conectadas, ligadas a ele, e a maioria dos cegos naqueles dias seriam como que mendigos, mendigando para ter o pão de cada dia. Talvez ele fosse conhecido por pessoas no vilarejo de Betsaida, então eles o levaram ao Senhor. E eles não entendiam inteiramente o que eles estavam fazendo, eles sabiam que aquele que todo mundo dizia ser ou um profeta ou um curador, outros diziam que ele era o Messias, o que ele era de fato, é claro, eles sabiam que ele tinha uma grande reputação para curar. Então eles levaram aquele homem cego para ser curado por ele. E eles imploraram, rogaram-lhe que o tocasse. Eles sabiam que Jesus normalmente punha as mãos sobre as pessoas. Ele não fazia isso sempre, muitas vezes fazia isso com apenas uma palavra, e eles pensaram, bom, talvez algo físico seja melhor se virmos algo acontecendo. Então eles o tomaram e eles pediram a Cristo que fizesse aquilo. Eles rogaram-lhe, eles imploraram que ele curasse aquele homem. Mas a coisa significante nisso tudo, no versículo 22, é que eles o trouxeram. E eu começarei com isso em alguns poucos momentos. Aquele homem cego foi levado. O termo grego traduzido trazido dá a ideia de que foi a iniciativa deles. Você pode até concluir que aquele cego não tinha pedido isso, ou que não tinha muita confiança em tudo aquilo, que ele não estava particularmente entusiasmado com aquilo. E eles dizem, eles trouxeram-lhe. A palavra em inglês não significa tanto quanto a palavra em grego, porque no grego isso dá a ideia de que foi a iniciativa dos amigos, dos parentes. Ele nunca teria sido apresentado a Cristo se eles não o tivessem levado. É mais do que um comentário físico. É claro que ele precisava ser levado porque ele era cego, mas não. É um sentido de que ele foi trazido por iniciativa deles e ação deles. E isso é algo muito significante, porque isso é verdade em todo caso de conversão. Nós nunca nos levamos a nós mesmos a Deus. Nós nunca o buscamos por nós mesmos. Nós não o desejamos. Nós não o queremos. Nós andamos pelo nosso próprio caminho na vida. Nós não cremos nele. E se nós cremos nele e nós nos tornamos uma certa forma de crentes nominais, e muitas pessoas o são, elas vão à igreja, elas não conhecem ao Senhor, elas não vivem para Ele, mas elas meio que acreditam nele, creem nele, é mais que um ato nominal, bom mesmo com aquele homem. Bom, eles, por sua própria volição, vontade, não mudaram aquilo para algo sério. E a maioria de nós nunca... o buscaríamos, nós somos trazidos muitas vezes. Pode ser que alguns casos que o próprio Senhor nos traga por sua própria mão, de repente Ele lida conosco, com nossas almas. Há muitas pessoas que de repente perdem o chão da vida e eles veem que a vida é sem propósito, sem Deus, e é vazia, e eles veem a vaidade da vida, e eles veem todo o mal, e essas pessoas veem este mundo como ele realmente é, e passam a ter um grande desejo no coração, e até mesmo às vezes pegam uma Bíblia e a leem, e assim acham ao Senhor, e a verdade, isso acontece, sem a ajuda humana, mas essas pessoas não fizeram isso por vontade própria. Um momento elas estavam contra ele, em outro minuto elas passaram então a ter interesse, porque Deus tocou o coração, é sempre iniciativa de Deus. E normalmente outros nos persuadem também, dizem, você deveria ir, você deveria ouvir essa mensagem, você deveria ler esse livro, considerar essas coisas, você precisa do Senhor. Eles nos dizem, por causa de nosso orgulho e nossa resistência para com Deus. Então nós começamos aqui no versículo 22. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego. Nós somos todos levados até Deus. Nós estamos longe, nós não temos nenhum gosto para com Deus. Nós não cremos nele. Nós não vemos a nossa condição diante dele e nossa necessidade de seu amor perdoador e a necessidade de conversão e transformação. Nós não vemos que nós somos pecadores. Nós não achamos que somos. Nós nos defendemos. A iniciativa é sempre do Senhor. Em sua benignidade e misericórdia, ele vem às nossas vidas e ele começa a lidar conosco. Bom, agora eu passo ao próximo versículo, versículo 23, o começo da transformação, da conversão. Mas é claro, é uma cura aqui da cegueira. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos, o grego diz, quando ele cuspiu dentro dos seus olhos, mas é uma expressão que poderia igualmente significar que ele pôs os seus dedos em sua boca e depois aplicou saliva sobre os olhos dele, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Mas isso é o começo. Cristo o levou para fora da cidade. Ele o levou pela mão e o levou para fora. Esse milagre, em particular, não seria visto pelo público. Não seria um espetáculo naquela área. E há razões para as quais nós podemos sugerir isso. Isso era uma lição para os discípulos, essa cura. É claro, para o benefício do cego também, mas havia uma lição para os discípulos, que o que a cura retrata, que é a restauração espiritual da visão, pode acontecer em estágios. E ele o levou, tomou-lhe pela mão e houve uma imediata comunicação, transmissão de simpatia àquele homem. Cristo pessoalmente o levou para fora da cidade, ou mais provavelmente da vila. Então ele aplicou saliva nos olhos dele, mas por que ele fez isso? Ele não precisava fazer aquilo. Em outros lugares ele curou o cego sem fazer isso. Isso não era algo necessário, uma parte necessária, mas nos mostra a sua identificação, e isso é apenas especulação que eu direi. Pode ser que a cegueira deste homem em particular talvez aconteceu de maneira em que seus olhos começaram a ficar vermelhos ou inflamados, e então poderia também significar eu te darei visão. Ele fez algo para encorajar aquele homem. E isso não teve nenhuma parte na cura. A cura foi um ato divino, mas fez algo, confortou ele. Comunicou-lhe alguma certeza de que Cristo iria cuidar dele. Então ele lhe tomou pela mão, levou para fora da aldeia e ele colocou suas mãos sobre ele. E ele executou uma obra, ele lhe perguntou, você vê alguma coisa? Esse é o começo da restauração da visão. Bom, é claro, Cristo não precisava da resposta, ele sabia todas as coisas, ele era Deus, assim como o homem. Mas ele perguntou a ele, é importante que o homem falasse e que os discípulos ouvissem, você pode ver algo? Em um versículo 24, e levantando ele os olhos, é quase como se, bom, seus olhos estivessem olhando para baixo, fechados, assustado, sem esperança de que algum dia ele fosse ver de novo. Então, quando ele foi perguntado, ele olhou para cima e ele disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Bom, e pode não soar algo tão impressionante, isso é algo, na verdade, impressionante. Esse é o primeiro estágio. Isso é miraculoso. É impressionante. Havia lá pessoas, os discípulos estavam lá. Cristo os tirara da cidade para longe do povo. Talvez houvesse alguns outros discípulos, além dos 12, que regularmente o seguiam nessas viagens distantes. Mas aquelas pessoas estavam caminhando, talvez paradas lá olhando, e ele podia ver aquelas pessoas, ele podia ver que eles eram pessoas. Bom, a sua visão, é claro, estava bem distorcida, porque enquanto ele identificava aquilo que ele via como pessoas, elas, na verdade, pareciam árvores. A distorção significava que os seus membros superiores e a cabeça estariam provavelmente muito maiores do que o resto do corpo. E ele podia distingui-los, eles eram homens e estavam caminhando, ele podia ver isso claramente. Mas eles estavam bem distorcidos em sua visão. E isso nos dá uma ideia de como a visão dele estava ruim, mas a luz agora já estava entrando. Não havia luz naqueles olhos, talvez por meses ou anos, desde que ele havia perdido a visão. Então, de repente, poderia-se dizer que aqueles olhos mortos agora estavam vivos e os olhos sem vida estavam vendo. É claro, não perfeitamente, mas algo havia acontecido. Ele estava inteiramente diferente, uma grande mudança ocorrera e estava melhor, estava ainda não como deveria ser e como humanamente analisando, ele ainda não conseguiria voltar para o trabalho e tudo mais. Ele não conseguiria, ele não via tão bem, mas em algum senso poderia ser algo empolgante já estar percebendo a presença de luz e ver objetos e pessoas, mesmo que ainda tudo estivesse ainda tão distorcido. Então, não desconsidere a primeira parte. Foi de propósito que Cristo executou esse milagre, mas não despreze isso, porque foi algo impressionante o que aconteceu nessa parte inicial. Ninguém jamais fizera aquilo antes. Nenhum remédio, nenhuma cura, nenhum cirurgião estava disponível naquela época que pudesse dar nem que fosse um resultado parcial ou algum tipo de encorajamento. Isso era algo impressionante. E isso tem um paralelo em nossa experiência. Se nós estivermos buscando ao Senhor, eis aqui o começo da conversão. Eu vejo homens como árvores caminhando. Amigos, agora sugeriremos algumas coisas. Algumas vezes você começa a considerar as coisas de Deus. Você escuta a pregação ou lê a Bíblia, ou você lê um livro sobre a Bíblia, ou um amigo te diz algo, qual é a mensagem do Evangelho, a necessidade de conversão. E primeiramente você trata essa mensagem com desprezo, ou indiferença, ou com desdém. Você não quer aquilo, você não quer escutar isso, você não crê nisso. Mas então, de repente, há uma mudança, algo acontece. Talvez uma tristeza, uma tragédia na sua vida, ou uma doença, ou uma dificuldade. Ou talvez, sem nenhuma dessas coisas intervindo na sua vida, você começa a pensar, isso é real. A vida não é nada sem Deus. Eu preciso de ter uma parte com o Deus vivo. Eu preciso saber sobre a eternidade, sobre a minha alma. Talvez uma pessoa estava me dizendo isso umas semanas atrás. Ele perdeu sua paciência com sua esposa de maneira tão terrível, quebrou coisas na casa. E ele ficou tão envergonhado do que ele fez e horrorizado. Ele havia perdido a paciência muitas vezes antes, mas nunca de maneira tão terrível assim. E ele ficou abalado dentro dele e ele sabia que no seu interior ele precisava ser mudado e precisava ser transformado. E ele percebeu que ele precisava do perdão de Deus e isso colocou na estrada para buscar a Deus e buscar a conversão. E pode ser que algo assim tenha acontecido a você, de maneira bem discreta ou de maneira bem turbulenta. Mas e agora então você começou a pensar e viu além das ilusões deste mundo e até mesmo as coisas, os grandes e as pessoas admiradas deste mundo são todos falíveis, seres humanos. Assim como você, não são diferentes. E você viu que o mundo é cheio de mentiras, de promessas não cumpridas e frustrações. Sim, há coisas maravilhosas no mundo e a humanidade tem recebido grandes habilidades de Deus e pode fazer grandes coisas, mas o que vai com isso? E como nós podemos ser fracos? E você então percebe isso. E uma vez que você percebe, isso é tão óbvio. Essa é uma raça humana caída. E a Bíblia é verdade. Nós precisamos do Senhor. E nós precisamos da vida eterna. E nós precisamos caminhar com Ele. E talvez você tenha começado a ver as coisas, os fatos sobre Deus. Você não viu tudo, mas você já começou a perceber que Deus é infinito e eterno, poderoso, o Deus único e verdadeiro. É um grande mistério a você, o ensino de que há três pessoas em uma única divindade, todos igualmente Deus, compartilhando dos atributos divinos e dos poderes. Não obstante, você começa a perceber que essa busca frenética e terrível do mundo de provar que Deus não está lá, querendo provar que o universo tem acontecido e pode ser explicado apenas em termos de acaso e acidente, e havendo uma grande preocupação em fugir de Deus, e você percebe que Deus é, e que esse é um universo universo criado e que nós, seres humanos, somos especiais e diferentes e feitos para Ele, tendo o conhecimento do certo e do errado e uma consciência e o poder do raciocínio e temos criatividade e a linguagem, todo tipo de coisas distintas e que os materialistas e os humanistas erraram. Então você começa a sentir isso. E isso sempre foi um instinto em você, mas agora tão óbvio que Deus está lá e que você prestará contas a Ele, de que você precisa dEle, e você começa a sentir a sua necessidade de perdão. E você começa a perceber a alegria dos crentes e a segurança que eles têm no Senhor. Sim, é claro, ainda muitas dúvidas na sua mente, mas essa é a primeira metade da restauração da visão aos cegos. Ele vê, a vida entrou, a vida, a luz, em alguma forma entrou nele, e há uma mudança tremenda já. Aquele homem que havia feito isso para o cego, ele pensou, ele deve ser divino, e ele não mais agora estava relutante, indiferente, tudo havia mudado. Ainda que nem tudo estivesse completo, ainda perfeito, ele via ainda muito, e ainda muito ele não conseguia ver. E esse milagre tem como parte nos encorajar quando nós nos achegamos a esse estágio. Você chega a esse estágio em que você já percebeu as ilusões deste mundo, você sabe que Deus é verdade, e você agora passa a querê-lo e desejá-lo, e você sabe que você é um pecador que precisa do seu poder conversor, e você quer a vida eterna. Então, uma voz cochicha nos seus ouvidos dizendo, você nunca vai encontrá-lo, não é para você. Não vai acontecer com você. Sim, mas há então este milagre aqui. Sim, se a primeira parte foi dada a você, a segunda parte está vindo em breve. Você encontrará o Senhor. Esse é o encorajamento deste milagre em particular. E isso é o que ele significa. Versículo 24. E levantando ele os olhos, disse, vejo os homens. Mas eles são como árvores. Eu vejo homens andando. No grego, no original, a palavra homens concorda com o caminhar. Eu não posso explicar como essa construção opera, como funciona isso, mas ele diz, eu vejo homens e homens caminhando. E eles, de fato, na verdade, se assemelham a árvores. Então ele podia ver movimentos e formas, movimentos, mas havia distorção. Versículo 24. E levantando ele os olhos, então, versículo 25, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima e ele ficou restaurado, reconstituído e viu cada homem claramente. Agora ele via claramente. Ele era um inquiridor e agora ele era alguém que encontrou. Ele não poderia ter operado aquele processo por conta própria. O Senhor precisou encerrar aquele processo. Ele foi restaurado, ele via claramente. Qual é o tipo de coisa que você vê claramente? Se a conversão acontece, o que é que você vê claramente, então? Bom, você vê a santidade de Deus, você passa a entendê-lo, Deus é santo. Eu não posso caminhar em sua presença. Eu não posso simplesmente ser aceito, por Ele. Eu sou um pecador, eu tenho uma ficha suja de pecados, uma longa história de pecados, pecados de palavras, pensamentos e ações. Todos os tipos de coisas estão erradas comigo. Você diz, eu tenho todos os pecados e alguns principais. Oh, há coisas como orgulho e falsidade e impureza. Todos os tipos de coisas. Hostilidade, temperamento explosivo. Todo tipo de coisa que nos mantém afastados de Deus, por causa de sua perfeita santidade, e você pergunta, como eu posso encontrá-lo? Isso é algo que te abala mais e mais claramente à medida que você busca o Senhor. A grande santidade e perfeição do Deus Todo-Poderoso e a impossibilidade de jamais ganhar ou merecer sua benignidade e salvação. O que eu devo fazer, você diz? Você passa a se sentir desesperado. Mas então, ao mesmo tempo, felizmente, você começa a ver claramente a obra de Cristo. Que Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, foi enviado pelo Pai, Filho e Espírito Santo para vir a este mundo para ser o Redentor por nós. Deus não pode simplesmente perdoar o pecado, Ele precisa punir o pecado. Mas se há um Salvador, que é Deus, que veio dos céus para tomar o meu pecado sobre si próprio, para sofrer esse castigo, bom, então isso significa que eu posso ser perdoado. Eu não poderia perdoar a mim mesmo, eu não poderia merecer isso, eu não poderia ganhar essas coisas, eu não poderia sofrer isso, eu seria punido eternamente. Mas veio um e sofreu tudo isso por mim. Deus, o próprio Deus, veio em Jesus Cristo. E ele foi à cruz do Calvário. Que amor o levou até lá? Será que há algum amor neste mundo a ser comparado com o amor de Cristo? Que deixou os palácios gloriosos do céu para vir a esta terra sofrer como um ser humano. A sua divindade, o fato de que ele era Deus, o sustentou. Mas a sua humanidade sentiu o terrível castigo que eu deveria ter sofrido para sempre. Quando ele então comprou a salvação para mim. E tomou o meu lugar na cruz. E é isso que nós percebemos. O amor de Cristo, que excede todo entendimento, que não pode ser medido ou descrito, foi tão grande que ele colocou o seu coração sobre você e sobre mim, se você o buscar, se você se entregar a ele e crer nele. Ele pôs o seu coração no objetivo de salvar pessoas perdidas e nos tornar diferentes, tomando todo o nosso castigo em nosso lugar. E este é o segundo lugar. Os seus olhos de fato se abrem e você então fica impressionado, diz: eu nunca vi isso assim, eu nunca entendi, mas agora eu fui movido dentro de mim e eu entendo que Cristo morreu por pecadores como eu. Então você se entrega a ele na luz da impossibilidade de alcançar a Deus, à luz da morte substitutiva de Cristo no Calvário por pecadores como vocês, na luz daquilo que você vê, você se entrega a Ele, você se arrepende dos seus pecados, você lhe dá a sua vida, você confia nele, então assim você vê grandes coisas. Amigos, Deus leva você a ter comunhão com Ele e você recebe uma nova natureza e um novo coração e você passa a amá-lo e desejá-lo e você passa a querer caminhar com Ele e agradá-lo e você passa a conhecê-lo e você recebe, por assim dizer, um dilúvio de certeza e você é convertido e transformado e você sabe que você tem vida eterna. E isso é algo gratuito. A analogia que esse milagre literal traz às nossas mentes. Depois daquilo, ele pôs suas mãos outra vez sobre os olhos daquele homem e o fez. E ele olhou para cima e ele foi restaurado e viu a cada homem claramente, cada detalhe. Começa com um amanhecer na sua alma, da sua necessidade por Deus. Então você vai por um tempo em incerteza, mas então você busca o Senhor e ouve a sua palavra. Cristo então te dá total visão e você vê a santidade dele, a obra dele na cruz do Calvário por pecadores. E assim você passa a confiar nele e em fé você se arrepende dos seus pecados e acontece então uma grande mudança. Eu hesitei em fazer isso, mas deixe-me contar uma pequena história. No começo dos anos 70, numa viagem aos Estados Unidos para pregar, eu tive uma experiência interessante. O avião em que eu estava atrasou. Por uma hora, eles disseram. E depois de uma hora, eles disseram mais uma hora. E nós estávamos todos a bordo. E depois de outra hora, eles disseram outra hora. E demorou 6 horas para ele sair. 6 horas de atraso. E porque estávamos atrasados 6 horas, ele estava indo contra todo o tráfego aéreo que estava vindo da outra posição. E ele teve que tomar uma rota para o norte, e para o Polo Norte, e de lá ir para os Estados Unidos. Eles estavam tão atrasados, vocês sabem, os voos normalmente vão um caminho na metade do dia e outro caminho na outra metade do dia. E havia poucas pessoas no avião, isso normalmente era o caso anos atrás, mas lá no horizonte estava a aurora boreal. E eu nunca havia pensado que eu veria aquilo em uma aeronave transatlântica. Lá no horizonte, a aurora boreal, impressionante, como algo brilhoso, com efeitos acontecendo o tempo todo. Algo impressionante. E o piloto, então, ele foi até o avião ele disse: você pode ver aquilo? E ele disse eu nunca vi isso na minha vida. O avião estava numa rota tão fora do comum que o piloto nunca havia visto aquilo. E aqui está a questão. Nós vimos tudo, na verdade, em preto e branco. A altitude em que nós estávamos, nós vimos tudo, coisas lindas, mas sem nenhuma cor. E eu nunca vi a aurora boreal em cores, só em figuras, em livros. Algo impressionante. Eu só vi em preto e branco. Mas pense apenas que diferença teria sido se nós tivéssemos visto tudo colorido. Nós teríamos ficado muito mais impressionados. Mas foi algo impressionante, mesmo em preto e branco. E eu estava pensando nisso ao preparar a mensagem para este milagre. E às vezes, o primeiro estágio da conversão, você realmente vê a verdade. Deus é real. Eu sou um pecador, eu preciso dele. A vida é vã sem ele. A vida é nada sem o Deus eterno. E nós vemos algo daquilo que poderia ser nosso se nós conhecêssemos a Ele, caminhássemos com Ele. Nós estamos meio que vendo em preto e branco, por assim dizer. Mas então, quando você passa a entender as coisas e se arrepende e crê, isso tudo passa a ser colorido e você diz: eu sei que eu pertenço ao Senhor, eu sei que Ele é meu, Ele mudou a minha vida, o meu futuro é eterno, eu caminho com Ele. É tudo em cor, tudo agora está colorido. Oh, amigos, que vocês sejam convertidos, que vocês possam ir até Cristo. Se vocês começaram a buscá-lo, certamente o encontrarão. É apenas um estágio. Ore a Deus por ajuda. Peça a Deus que Ele aumente a sua confiança. Peça que Ele te perdoe e te receba, e Ele o fará. Você se achegará a Ele e você terá a total experiência da conversão. E a sua visão espiritual será restaurada. Aquele homem, ele foi levado pelo Senhor, pela mão, para fora da vila de Betsaida, mas ele foi para casa sozinho. E o registro diz que Deus, Jesus, o enviou para casa completo, inteiro. E se você se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo com todo o seu coração, ele te mandará para casa, mesmo nesta noite, um novo homem, uma nova mulher. Oremos juntos. Oh Deus, nosso gracioso Pai Celestial, contempla-nos a todos nós agora, Senhor. Ó Senhor, perturba nossas almas, entra e então lida eternamente conosco e nos faz passar, nos leva, Senhor, àquele momento em que nós verdadeiramente te conheceremos, teremos ao Senhor como nosso Salvador e caminharemos contigo. Converte nossas vidas e corações e lida conosco. Pedimos essas coisas em nome do nosso Salvador e por amor dele. Amém.